Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra. Sou Anderson Mendanha e hoje a gente vai falar de Cartas de Paris, de Eduardo Mulayerti, um livro que une memórias e correspondências para retratar transformações sociopolíticas dos anos 1969 a 1972. O escritor costura vivências particulares e acontecimentos de relevância mundial, ocorridos principalmente no Brasil e na França, para relembrar o mundo em plena ebulição. Já nas livrarias, desde o final de 2023, publicado pela Autêntica Editora, Cartas de Paris, Notícias do Brasil, de Eduardo Mulayerti, faz uma imersão no contexto histórico e político da ditadura militar brasileira, cujo golpe completa 60 anos em 2024. Em Cartas de Paris, Mulayerti compartilha memórias, relatos e correspondências escritas entre 1969 e 1972, período marcado pela ditadura militar no Brasil e pela intensificação da repressão sobre o regime do AI-5. Partindo da lembrança dos anos em que viveu em Paris, cidade que acolhia exilados latino-americanos e que ainda naqueles anos reverberava os resquícios do movimento de maio de 1968, o autor habilmente costura eventos pessoais com acontecimentos de relevância mundial. Então, aqui no Autores e Livros Dose Extra de hoje, a gente vai conversar com Eduardo Mulayerti sobre Cartas de Paris. Professor Eduardo, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros.
Eu é que agradeço, Anderson. Para mim é uma honra muito grande, um prazer estar aqui no seu Autores e Livros, estar aqui com você e estar aqui na Rádio Senado, que tem um papel tão importante no cenário brasileiro.
Professor, o senhor conta no início do livro que, numa das mudanças de casa, de apartamento, o senhor encontra uma caixa com mais de 50 cartas do período que o senhor passou em Paris, de 69 a 1972. E aí o senhor conta as emoções de encontrar essas cartas, de, a princípio, talvez não querer lê-las novamente, mas foi reler, e daí nasce esse livro. Como é que foi, então, reencontrar essas cartas, reencontrar as pessoas que estão ali relatadas, algumas que já partiram, e como é que foi tomar a decisão de contar essa história da sua vida que se entrelaça com a história do Brasil?
Anderson, é o seguinte, foi um período para mim importante, foi para mim uma história de formação. Eu era muito jovem, tinha acabado de me formar na Faculdade de Direito aqui em São Paulo, tinha ido atrás de uma bolsa de estudos, quer dizer, com a bolsa de estudos do governo francês, para fazer um doutorado, e foi uma fase muito rica de aprendizado. Eu pude cursar ao mesmo tempo a Sciences Po, o Instituto de Direito Comparado, e conhecer muita coisa. Só a leitura dos jornais naquela época já era muito rica, porque aqui no Brasil nós estávamos sob o impacto do AI-5 e havia censura da imprensa, e até as nossas cartas de família eram às vezes abertas, eram censuradas. Então, por outro lado, do ponto de vista familiar, minha família passou por muitos percalços aqui, dificuldades, eu perdi meu irmão. Então, tem um lado triste que é difícil reviver. Mas e eu tive dúvida se poderia expor essa intimidade da família num livro, porque minha mãe, por exemplo, muitas das cartas sobre minha mãe, era uma pessoa muito discreta, ela não queria que ninguém lesse as nossas cartas. Então foi uma decisão difícil, mas eu acho hoje que foi uma decisão acertada.
As cartas, elas são, digamos assim, a chama para poder contar as histórias. O senhor vai intercalando fatos do seu dia a dia em Paris, com Silvia, com as suas amigas que estavam com o senhor a princípio, e o senhor vai relatando também as impressões que tem do Brasil e da França. Como é que foi esse processo criativo de escrita, onde o autor, né, já hoje, já consagrado, Eduardo Mulayerti, se junta ao jovem Mulayerti para contar essas histórias?
Olha, é um processo importante, que é o processo de reencontro com a gente mesmo, né? Então, enfim. Eu, inclusive, antes de publicar, submeti o livro a algumas poucas pessoas. As duas amigas que estão citadas no livro, meus irmãos, meu irmão e minha irmã, e a um dos tios, que é um sobrevivente dessa época, né? E para eles foi muito difícil ler essas histórias. Porque relembra coisas muito dolorosas. Mas eu diria o seguinte: quando a gente volta a um passado, ainda que doloroso, é quase que fosse um processo terapêutico. Você assimila aquilo e o que você transforma em literatura assume outro caráter. Não é mais a dor, é a intimidade, é a conversa. E então foi muito importante o reencontro comigo mesmo, uma coisa que eu precisei. Há muito amadurecimento, eu quase diria uma certa idade, quase provecta, para poder encarar isso, e no final me fez muito bem, espiritualmente, bem para a alma.
O senhor chega a Paris em 1969, está saindo dos impactos e dos destroços do AI-5, naquele momento turbulento do período militar, da ditadura militar, e chega em Paris, que ainda está sobre os efeitos de maio de 68. Vamos falar dessas duas realidades: a realidade que o Brasil está submetido durante aquele período militar, da ditadura, e aquela realidade que o senhor encontra em Paris também.
Pois é, Paris estava ainda no rescaldo de maio de 68. Maio de 68 foi um movimento que acabou se espalhando pelo mundo inteiro. Foi um movimento de revolta, inicialmente juvenil, mas que acabou juntando intelectuais, professores, e até a classe operária naquele momento. Em 68 houve uma explosão. Toda muita greve, Paris quase parou. No fim, o general de Gaulle, que era o presidente, resolveu, numa atitude enérgica, ir para a Alemanha, fez que ia chamar o exército e conseguiu dar uma acalmada naquele que ele chamou de Chanlis. Chanlis seria uma espécie de carnaval. E era um movimento libertário do ponto de vista intelectual, do ponto de vista político e do ponto de vista sexual. Tinha acabado de ser... Começava a ser liberada a pílula, havia uma espécie de libertação, e havia uma revolta, assim, de alguma maneira, contra as estruturas tradicionais da sociedade, embora a França fosse, inegavelmente, uma democracia que vivia sua Quinta República. Aqui no Brasil, o quadro era muito diferente. Veja só, eu entrei na faculdade em 64. No dia 31 de março, ou seja, mal tinha começado a conhecer o caminho para chegar na faculdade, no Largo São Francisco, explodiu o golpe e foi aquela confusão no Brasil. E eu me formei, veja só, em 68, exatamente no momento de sobrevivo AI-5, no dia 13 de dezembro. A burguesia paulista, as classes médias, gostaram do golpe. Eles achavam que os militares iam quase dar o golpe, entregar o poder aos civis, e não foi o que aconteceu. Era previsível, mas não foi o que aconteceu. E aí o regime foi endurecendo. No primeiro governo do Marechal Castelo Branco, nós depois passamos para o Cossiva, que foi o AVC, depois para o Médici, e aí, com o AI-5, foi realmente o golpe no golpe. Aí instaurou-se não só a ditadura, mas um crime de terror, nos chamados anos de chumbo. Para ter uma ideia do período, logo no Natal, o AI-5 foi dia 13 de dezembro de 68. Passado o Natal, ou seja, menos de 15 dias depois, foi lá um agente na casa do Caetano e queria que ele e o Gil fossem prestar depoimento. Não entenderam por quê, porque eram cantores e tal. E o cara falou: olha, mas vocês vão levar uma escova de dente. Né? A verdade é que eles foram pegos, foram levados para o Rio de Janeiro e jogados no quartel da Rua Barão de Mesquita, que depois se transformou num dos piores pesadelos e centros de tortura do Brasil. Eles não foram torturados fisicamente, mas foram jogados numa cela exígua, cortaram o cabelo do Caetano e diziam que os tropicalistas eram os maiores inimigos do Brasil. Isso era, então, uma interpretação, digamos, da ditadura. Chico Buarque já estava em Paris, e eles, quando fugiram, foram, digamos, deixaram eles saírem, levaram o recado para não, Chico não volta. A peça Roda Viva do Chico era realmente agressiva, mas tinha sido atacada por fascistas que entraram e bateram nos atores. Tinha uma grávida que não foi atingida, mas jogaram um empregado do teatro contra a regra de cima do palco e ele quebrou a bacia. Quer dizer, havia um clima muito difícil no Brasil, e, num certo sentido, para mim, foi um certo alívio essa ida para Paris, para um ambiente livre, um ambiente intelectual, um ambiente culto. E aí tem essa coincidência: no mesmo voo que eu fui, iam duas amigas que estavam fugindo. Elas estavam com medo de ser presas aqui. Houve aquele pânico delas serem presas no aeroporto do Rio, porque o Galeão fica dentro da base aérea e havia uma ameaça. Mas, felizmente, chegamos todos em Paris e aí cada um começou uma vida nova.
No livro, o senhor relata e descreve as cartas que recebeu. O senhor até comenta na abertura que não tem quase praticamente nenhuma das cartas que escreveu, né, para as famílias. E para o nosso ouvinte poder ter uma noção, uma palhinha, que histórias o senhor conta no livro, e que das histórias que o senhor conta, qual que o senhor gosta mais e aquela que trouxe memórias mais tristes para o senhor?
Olha, a memória mais triste, sem a menor dúvida, foi o que aconteceu em setembro de 1970. Eu já estava lá praticamente um ano quando recebi a notícia terrível da morte do meu irmão, que tinha 20 anos, era estudante, e que faleceu num acidente de automóvel. Foi uma história terrível, me entristeceu muito. Aliás, muitas pessoas me dizem que choram quando leem essa parte do livro. Porque ele é um jovem muito talentoso, muito querido, e a gente tinha uma comunicação boa, e isso é sempre uma coisa terrível, que é a perda de uma pessoa querida, né? E, enfim, então eu diria que essa é a parte mais triste. E havia parte boa, chegavam notícias. Uma coisa muito alegre foi quando meu avô, que já era um idoso naquela época, conseguiu ir passar 10 dias comigo e com a minha mulher da época, Silvia, no meu apartamento. E aí a gente festejava, tomando chá toda tarde, comendo geleias e queijos. Ele se deleitou e isso nos aproximou muito. Então é uma das partes mais alegres da viagem, eu diria.
Depois de 72, o senhor volta ao Brasil, aí tem essa trajetória como jurista, como professor, como político também, de uma certa forma, como escritor. E agora, em 2024, 60 anos depois do início do golpe militar, como é que o senhor vê aquela época neste distanciamento do tempo?
Olha, o que eu acho é o seguinte: nós vivemos uma ditadura, e das coisas que eu acho importantes do meu livro é mostrar o que é uma ditadura, porque ninguém sabe. Os jovens, ninguém conta direito essa história. Ela está muito bem contada no livro, na série do Hélio Gaspari, mas os jovens não estão lendo história, não estão lendo Hélio Gaspari. E hoje nós acabamos vendo uma ameaça à democracia em várias partes do mundo, não é só aqui no Brasil. Aqui nós quase tivemos um golpe agora e estamos vendo as consequências. Independente do golpe, acaba de ser, por exemplo, desvendado o assassinato da Marielle e do Anderson, o que mostra que existem mecanismos que ligam o poder no Brasil com o crime no Brasil, que são muito perigosos e que são uma ameaça para a democracia. Então, eu diria, hoje vivemos uma democracia imperfeita, certo? Mas é uma democracia muito mais perigosa viver num regime autoritário. E nós estamos vendo a ameaça nos Estados Unidos, Trump ser reeleito, com ideias catastróficas que ele está prometendo, e vemos um avanço da extrema-direita em alguns países da Europa. Então, são sinais de que o mundo ainda não estabilizou. Nós ainda temos muito que pensar e que lutar pela democracia.
E a gente vê também a França flertando com a extrema-direita, já que a extrema-direita esteve presente nas duas últimas eleições, muito próximo, né?
Eu me preocupo muito com o crescimento da extrema-direita na França. Veja, em Portugal, eles passaram para quase 100 cadeiras no parlamento. E na França, a Marine Le Pen é uma figura simbólica que é acolhida por muitos franceses. Eu compararia, talvez mal comparando, com a audiência do Bolsonaro, que ainda tem muitos seguidores. Ele não é uma pessoa talentosa, ele não tem um bom programa, ele não é uma figura inspiradora, mas, não obstante, muita gente vê nele uma alternativa. E a alternativa do desespero, de quem não acredita mais em nada. E a Marine Le Pen é um pouco isso. Quem desacredita do Macron, da democracia, do parlamento, vai para uma coisa radical. Eu diria que é o que aconteceu na Alemanha com a subida do Hitler. O povo estava desesperançado, a economia estava péssima, isso sempre conduz a um desencanto da população. E o Hitler acabou sendo o que foi, que ele era um grande líder e criou aquela coisa terrível, a guerra, o Holocausto, tudo isso. E esse risco, de alguma maneira, existe. Depois da Segunda Guerra, foi a época que eu nasci, em 1945, o mundo tinha muita esperança. Foi criada a ONU, né? Foi feita a Declaração dos Direitos do Homem Universal em 1948, e o mundo, de alguma maneira, queria superar aquele trauma do nazismo e do fascismo. Então, foi um período profícuo para a democracia. As pessoas não queriam mais regimes autoritários, queriam democracia. Mas, numa marcha natural das coisas, a democracia se desgasta. Não é um regime fácil. E, quando há dificuldades, principalmente econômicas, há um grande desencanto da população que procura, às vezes, soluções absurdas.
E o perigo dessas soluções sempre são é o extremismo, né? Tanto de um lado ou quanto do outro, como a gente já viu ao longo da história. O senhor acredita nesse processo cíclico que a gente esteja assim nessa guinada à direita, que a gente vê no exemplo dos demais países, e aqui também isso deve se prolongar por um tempo?
Eu acho que não, acho que nós estamos meio vacinados, sabe? Do mesmo jeito que nos negaram vacina, nós estamos vacinados contra a burrice, a estupidez, a falta de vacina, a falta de remédio, a falta de seriedade. Eu acho que não é que nós estamos vivendo no melhor dos mundos, mas a minha esperança é que a gente não retorne ao tipo de governo como o que nós tivemos há poucos anos atrás, que foi um desastre sob todos os pontos de vista.
E como o senhor vê o jovem? A gente falou ainda há pouco aí que o senhor comentou que os jovens não leem, os jovens não têm noção do que foi a ditadura militar, têm apenas uma visão superficial, se é que tem às vezes isso, né? Essa visão superficial. O senhor, como professor, como é que o senhor vê a nossa juventude de hoje e o engajamento político deles?
Olha, eu acho que a grande esperança é a juventude. E um dos defeitos graves dos mais velhos é não entender a juventude. Se eles conhecem pouca história, a culpa não é deles, a culpa é nossa, que não ensinamos o suficiente. A culpa é de um sistema educacional fraco, com muitas deficiências. A culpa é de termos muitos jovens ainda fora da escola, fora do sistema escolar. E nós temos que investir nos jovens. E apostar no futuro, porque o futuro depende exclusivamente dele, não é mais de nós. Nós estamos no fim da linha já. Eles é que vêm aí pela frente, e é importante que eles conheçam um pouco de história, e para isso temos aí os livros, né? Tem vários livros interessantes. Eu mencionei o Hélio Gaspari, é muito importante. Você tem livros hoje em dia sobre a escravidão, sobre os processos históricos. Você tem os jornais, que são uma fonte ainda importante de informação, e até a literatura. O livro, que é uma coisa hoje de literatura, de alguma maneira mostra uma realidade e conta uma realidade, e não conta como decoreba da escola, ele conta como uma coisa vivida, sentida, emocionante, que pode emocionar, que pode interessar alguém.
O seu livro Cartas de Paris foi lançado no final do ano passado e o senhor já deve ter uma um retorno positivo, um retorno concreto dos leitores. Que tipo de retorno o senhor tem recebido e jovens têm lido o seu livro?
Olha, o retorno é muito bom. Eu não sei ainda quem é o público. Eu sei que já no mês de dezembro ele teve uma excelente vendagem. Agora, em janeiro, foi o quarto mais vendido da editora Autêntica, que é uma editora das mais importantes do Brasil. E eu tenho tido muito retorno de todos os tipos de pessoas. Em geral, muito elogiosas, e em geral, relatos emocionados. Isso me dá muita satisfação, porque isso mostra que, de alguma maneira, o livro está tocando as pessoas. O que está no livro mexe com as pessoas.
A gente já se encaminhar para o final, eu tenho que comentar sobre a relação das cartas. O mundo de hoje não escreve mais cartas. A gente tinha substituído as cartas pelos e-mails ali nos anos 90, nos anos 2000, mas nem isso direito a gente tem hoje. Isso vai fazer falta, não vai? Principalmente para os pesquisadores do futuro, a falta dessa comunicação, dessa conversa, do registro da troca de ideias.
Olha, mais do que qualquer teoria sobre as cartas, eu vivi essa experiência de achar as cartas, e as cartas foram um tesouro. Eu vi um intelectual francês, Pierre Nora, tem um livro sobre a juventude dele recente, em que ele diz: encontrei cartas, são um tesouro. Então, a verdade é essa: as cartas são um tesouro, a falta das cartas é uma falta, digamos que é importante, uma falta importante. Agora, ao mesmo tempo, eu me considero moderno. Hoje em dia não tenho escrito cartas, posso escrever um livro, mas não cartas. Mas escrevo no WhatsApp, escrevo nos e-mails e continuo me comunicando. Então, eu acho que o mundo vai mudando, as formas vão mudando, e eu não sou daqueles saudosistas que dizem: não, o passado era melhor. As cartas eram até um gênero literário. Havia autores, como Gide, por exemplo, que escreviam cartas já vendo que elas iam ser publicadas daí a 30, 40 anos, todo mundo dizia: nossa, como ele escrevia bem, que conteúdo que tem essas cartas, né? Hoje, não, mas as cartas, o que existe de cartas, nós temos um acervo grande ainda no mundo, pode ser uma fonte de pesquisa, de literatura, os arquivos estão aí, são muito ricos.
E a gente tem visto muitos autores usando as redes sociais, o Instagram atualmente, como caminho para expressar suas ideias, fazer comentários, observações. O senhor também tem o seu Instagram?
Olha, eu tenho um Instagram, mas o Instagram é muito modesto. Eu gosto de publicar, às vezes, uma foto, um comentário, uma notícia literária, mas no máximo eu alcanço 100 likes. Eu não tenho a popularidade, por exemplo, do ministro Flávio Dino, que tem 500 mil seguidores, e muito menos dos artistas que aparecem todo dia. Mas para mim é como se eu tivesse um diário. Só que, em vez do diário ficar só para mim, os meus amigos acessam, quem se interessa acessa, e ali serve como troca de ideias. É um registro que também vai ficar um dia para o futuro.
Professor Eduardo Mulaerte, que recado final o senhor deixa para os leitores do seu livro?
Olha, o primeiro recado, Anderson, é um agradecimento a você e à Rádio Senado, porque a gente escreve o livro é para ser divulgado, é para ser lido, é uma coisa que a gente não faz só para a gente, faz principalmente para os outros. E o recado que eu dou é o seguinte: leiam meu livro, leiam Hemingway. Paris, não, Paris é uma Festa, que é um dos livros mais agradáveis que existe. Quem quiser ir mais fundo, leiam Walter Benjamin, Paris, a capital do século XX. E leiam o que for, o que cai na rede é peixe. Leiam. E não fiquem só na leitura. Escrevam para o autor, o meu Instagram, se perguntou, é @EduardoMulaerte, é fácil. E escrevam, comuniquem, troquem ideias, indiquem, critiquem, podem criticar. Eu acho que é importante a crítica. Nós estamos aqui para trocar ideias, trocar informações, e estamos vivos, isso é que é importante, e acreditamos.
Eduardo Mulaerte, obrigado pela conversa, obrigado pela sua presença aqui no Autores e Livros e até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado.
Essa foi a conversa com Eduardo Mulaerte sobre Cartas de Paris, livro publicado pela Autêntica Editora, disponível nas livrarias e também nos portais de livros. Um livro que compartilha memórias, relatos e correspondências entre 1969 e 1972, o período marcado pela ditadura militar no Brasil e pela intensificação da repressão sobre o regime do AI-5. No livro, os temas variam desde a Guerra do Vietnã até a morte do ex-presidente francês Charles de Gaulle, a doença do general Costa e Silva, o sequestro do embaixador americano Charles Elbrick no Brasil, a morte de Carlos Marighella e o exílio de figuras icônicas do movimento tropicalista, como Chico Buarque, Caetano Veloso e Gilberto Gil. E o Autores e Livros Dose Extra vai ficando por aqui. Eu, Anderson Mendanha, volto semana que vem com mais literatura para você. O programa de hoje contou com trabalhos técnicos de Antônio Carlos Soares. Um grande abraço e até a próxima. Boa leitura.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.